Daremos agora a segunda sichá do volume 33 da Parashá Shelach. Parashá Shelach, uma parashá maravilhosa que descreve toda a história dos meraglim, dos espiões que foram e falaram mal de Israel. E, bom, já estudamos várias e várias sichot, e o Rebbe em cada sichá desenvolve mais um ponto positivo dos meraglim, como que a kavaná deles era ótima kavaná, e por isso que eles, de certa maneira, eram chamados de tzadikim. E nessa sichá, o Rebbe desenvolve a ideia que nós aprendemos todo o assunto do minyan, de uma eidá, de uma congregação, que são 10 judeus, exatamente da história dos meraglim. Que os meraglim, eles na nossa paraxá, eles são chamados de eidá. E eles eram 10, porque foram 12 meraglim. Yoshua e o Kalev não participaram de todo o discurso contra Israel. Então daqui a Gemara aprende que Kola Saram Israel é considerado uma eidá. Todos os 10 judeus juntos são considerados de uma eidá, uma congregação completa. E precisamos entender que a fonte dessa halachá, na grandeza de Eidá, que são assuntos de Kiddushá, porque qualquer assunto de Kiddushá precisa ter pelo menos 10 pessoas, 10 no Minyan, melhor numa refeição para fazer Zimund com 10 pessoas e assim por diante, e todos 10 pessoas, 10 Yudim, Ashkiná está presente, e nós aprendemos isso bem de quem? Dos Meraglim, que sobre eles está escrito Ad Matay Laidá Hara'a Hazot, até quando vai existir essa má congregação. E apesar que as leis, que a halachá de Eidá, que sempre tem que ter um minyan, é mesmo que um rachá, um perverso, pode participar, quer dizer, um judeu perverso, pecador, ele participa de um minyan em assuntos de Kiddushá, porque um judeu mesmo que ele pecou, ele é considerado Israel, e ele continua com a sua Kiddushá, ele continua sendo judeu, e ele não sai de Klal Israel. Mas isso não é uma razão suficiente, porque, de certa maneira, podemos falar que os meraglim, os espiões, eles eram begeder mordim bashem, eles eram rebeldes, mored bemalchut, eles foram contra, rebeldes contra Hashem, como que o Kalev falou, bashem al timrodu, não se rebelem contra Hashem. Então não é tão simples na halachá, se você pode juntar, incluir um mored para um minyan de 10 para qualquer coisa de Kiddushá. E aqui, pior ainda, os 10 eram mordim. Então como que você aprende deles? E talvez não podemos considerar isso na halachá. E mais ainda, o estudo dos meraglim, que tem que ser 10, isso também tem a ver com a eidá de Sanhedrim. Que o Sanhedrim tem que ser uma eidá, que eles vão julgar, que eles vão salvar e assim por diante. E no Sanhedrim, é óbvio que você não pode incluir um rachá. Então, essa pergunta, Alpinigle, na explicação da parte revelada da Torá, pela Lachá, pela Gemara, não tem uma resposta. Só que, de acordo com a explicação da Hassidut, Penemiuta Torá, conseguimos enxergar os Meraglim num nível mais elevado, que de, não somente que a Kavaná deles não era Hasve Shalom, de fazer uma Meridá, uma rebelião, uma revolução contra Hashem, de ir contra Hashem, de ser um herege, mas pelo contrário, eles estavam num nível muito, muito elevado, como explicaremos mais pra frente. E como já foi explicado em outros lugares, em outras Sichot, que o Nigle e o Pnimiut HaTorah é Torahat, a parte revelada e a parte profunda da Hassidut é uma só Torá. Então, apesar que cada parte da Torá tem as suas regras e as suas definições, por exemplo, você não pode aprender uma halachá de uma agadá, de uma história, de um conto, mas sendo que toda a Torá é uma só Torá, então tem uma ligação e tem uma conexão e uma união, como se fosse a união de corpo e alma. Então, mesmo assuntos que a explicação da Hassidut não combina com Pshutó Shel Mikra, não combina com a halachá ou com o Nigle, mas é uma coisa só, é uma só Torá, e uma interpreta e completa a outra. Então, mesma coisa aqui. Apesar que a Pipshutó Shel Mikra, de acordo com o Nigle, você lendo a história, os Meraglim pecaram da pior forma possível, e eles foram castigados, e toda a geração do deserto ficou lá 40 anos no deserto. Mas podemos explicar que mesmo no Nigle, mesmo na explicação simples da Gemara, existe uma vantagem dos Meraglim, existe uma grandeza dos Meraglim, como que tem a explicação da Hassidut. A Hassidut explica que isso que os Meraglim não queriam entrar em Israel é porque eles tinham um serviço divino muito elevado. Eles, o Avodat Hashem deles era no nível extremamente elevado. Eles não queriam entrar em Israel porque eles não queriam se rebaixar, descer de nível que eles estavam no deserto e entrar em Israel e ter que trabalhar com a terra, e entrar na realidade, que 6 anos você vai trabalhar a terra, e no 7º ano você vai descansar, 6 dias você vai trabalhar, e no Shabat você vai descansar, trabalhar com assuntos mundanos e terrestres, trabalhar com dinheiro, arando, semeando, e o estudo da Torá, o que vai ser? Não vai ter tempo para estudar a Torá, não vai ter tempo para ficar o dia inteiro aproveitando Moshe Rabbeinu estudando a Torá? Toda a vontade e o desejo dos Meraglim era ficar no deserto, desapegados de uma comunidade do terrestre, da parte física, do trabalho, dos tirdota parnassá, das atordoações da parnassá, porque no deserto eles tinham tudo de bom e do melhor. Eles tinham maná que caía do céu, eles tinham água do poço de Miriam, e as nuvens da glória que acompanhavam eles, matava todos os inimigos, e todas as flechas, segurava as flechas e matava os escorpiões e as cobras, e a tal ponto que ali era o primeiro 5 a 7. A pessoa passava de um lado para o outro da nuvem, e a roupa lavava, secava e crescia com eles. Não precisaram trocar sapato 40 anos. E essa era a melhor forma de estudar Torá, de ficar conectado com Hashem o tempo todo, com shur de Torá de Moshe Rabbeinu diariamente. Como está escrito na Gemara, que a Torá foi dada para aqueles que comiam maná, porque eles tinham um nível espiritual muito elevado. Essa que era a kavaná positiva deles. Eles tinham as melhores intenções. Só que eles erraram, e foi considerado um pecado, porque existe uma grandeza, uma vantagem enorme no trabalho, no Seder HaChaim em Eretz Israel, entrando na vida cotidiana, trabalhando com a terra, arando, colhendo, etc. E cumprir todas as mitzvot que dependem de Eretz Israel. E as mitzvot práticas, que no deserto eles não tinham nada disso. E isso é muito maior e superior ao apego máximo espiritual que eles tinham durante o deserto. E essa que foi a falha deles. Mas de qualquer maneira, já que a intenção deles era maravilhosa, era uma ótima kavaná, então com isso nós entendemos que a ideia do Eidá, de uma congregação de 10 pessoas, nós aprendemos bem dos Meraglim. Ah, e na prática teve o pecado dos Meraglim. Então, no sentido literal, eles erraram. Mas no achavá deles, no pensamento deles, era o serviço divino correto. Era pelo nível espiritual deles, que eles não estavam dispostos a descer e entrar no mundo. Eles queriam continuar apegados com Hashem, servindo Hashem. Só que, para eles, foi considerado um grande pecado. Porque para um tzadik, Hashem ele julga como um fio de cabelo. Então, para o nível tão elevado deles, um erro como esse foi uma grande falha. E o pior de tudo, que eles queriam e conseguiram influenciar negativamente em todo o Bnei Israel, que choraram e se rebelaram contra Moshe e Aaron. Então, por isso que foi considerado um grande pecado. Mas, na teoria, quer dizer, a kavaná deles foi ótima, por essa razão que nós podemos aprender deles o conceito de minyan, o conceito de Eidá, que são 10 pessoas. Mas ainda podemos explicar que isso que é a fonte da ideia do comportamento dos Meraglim é algo kadosh. É interessante o fato que os judeus ficaram no deserto, na prática, há 40 anos. E os 40 anos não foram anos sofridos, com atordoações, com guerras, etc. Pelo contrário, eles tiveram Hayei Menuchá, uma vida muito tranquila. Todos os 40 anos eles tinham maná, eles tinham a água de Miriam, eles tinham as nuvens da glória, e estavam lá de boa o tempo todo, 40 anos. E a pergunta e o espanto surge. Calma aí. Não foi essa a vontade e o desejo dos Meraglim de ficarem no deserto? E esse que foi o grande pecado? Mas na prática, o desejo dos Meraglim foi concretizado. Eles queriam ficar no deserto. Eles morreram, mas o povo ficou no deserto, vivendo tranquilamente com as nuvens, dia e noite, 40 anos no deserto. Calma aí. Se estava errado, então eles não deveriam receber aquilo que eles erraram. Eles deveriam ter uma vida difícil 40 anos no deserto, e não uma vida maravilhosa, que essa era a vontade dos Meraglim. E mais ainda, toda a ideia de um castigo, que a Torá descreve castigos e punições, é para letakenapugam, para consertar, arrumar a mancha do pecado. E aqui vem o grande espanto. Não somente que eles não deixaram de desejar ficar no deserto, o que era o pecado, e eles não consertaram e não deixaram de fazer o pecado, digamos assim. Eles continuaram fazendo. Ficaram lá, toda a geração, todo o Bnei Israel ficou 40 anos no deserto, curtindo a vida. E eles morreram no deserto, então eles ganharam aquilo que eles queriam. Apesar que poderíamos dizer que, já que eles pecaram, então eles não mereciam entrar em Israel, porque já que eles enojaram, desprezaram a entrada em Israel, então tá bom, então se você não vai entrar em Israel, mas, tá bom, então não vai entrar em Israel, mas você vai continuar com uma vida maravilhosa no deserto, vivendo com as nuvens, com a água, e com Moshe Rabbeinu, com Aaron, eles ganharam tudo do bom e do melhor. Mas baseado na explicação da Hassidut que trouxemos antes, que a vantagem espiritual do deserto não é um erro, é uma ótima kavaná l'shem shamayim. A prática foi errada, mas a kavaná, a intenção espiritual de ficar estudando o Torá era muito boa. Quer dizer, ficar no deserto, dentro das nuvens, que tem um ambiente de kiddushá, isso tá ótimo. Mas o problema deles, a falha deles, foi que eles pensaram que esse é o tachlis, assim, o objetivo final, a meta de vida, o ideal é ficar dentro das nuvens, ficar no deserto, só no mundo de Torá. Esse que é o problema. Esse não é o objetivo. Isso é um meio. É uma preparação para entrar em Israel. Porque para eles entrarem num nível, num estágio muito mais elevado, entrando em Israel, eles precisavam se preparar e se lapidar durante a estadia do deserto, durante os 40 anos. Então, por isso, combina exatamente isso. Quer dizer, eles erraram e eles foram recompensados com um erro? Não, eles foram recompensados, porque eles não erraram em todos os sentidos, no sentido espiritual, no sentido da Kavaná, eles acertaram e por isso que eles ficaram nessa situação de 40 anos no deserto. E com essa explicação, podemos agora abrir o Rambam e entender algumas halachó do Rambam, que aparentemente elas se contradizem, mas com essa explicação toda da Hassidut, podemos entender a halachá, literalmente Niglo, mundo de Niglo, mundo da halachá do Rambam, como que fica tudo isso. Quando abrimos no final do primeiro livro do Rambam de Madá, no Zilchot Tshuva, nas halachó de Tshuva, no capítulo 10, o Rambam, ele escreve o seguinte: Ali Omar Adam, a pessoa não pode dizer que eu vou fazer as mitzvot da Torá, eu vou me dedicar na chokhmah da Torá, que deixe caber kol abrachot, para receber todas as brachot que constam na Torá. Ou fazer tudo isso para shezgeh lechayeh olam haba, para merecer olam haba. E eu vou deixar de pecar que a Torá me advertiu, para eu me salvar das maldições que a Torá descreve. Ou para que eu não perca a minha vida no mundo vindouro, no olam haba. Fala o Rambam, en ra'ui lavod et Hashem al derech hazeh. Não é o correto a pessoa viver, servir Hashem desta maneira, com esse tipo de approach. Porque esse tipo de trabalho é considerado oved meirá. Uma pessoa que trabalha, serve Hashem com reverência, com medo, irat Hashem. E essa não é a forma correta. Não é a maneira que os Nevi'im trabalhavam, e nem dos Chachamim, e nem... E quem vive dessa maneira, só os Ameia Aretz, Anashim Vektanim, os ignorantes, as mulheres, as crianças que não têm muito estudo, que eles servem Hashem pelo medo, pelo irá, até que um dia eles vão servir Hashem Meia Havá. Isso é no capítulo 10. Agora, no capítulo anterior, no capítulo 9, Perek Tet, o Rambam, ele fala o seguinte: que os Chachamim, Kol Israel, todos os profetas e todos os Chachamim, eles sempre almejaram e desejaram Yemot HaMashiach, a vinda de Mashiach, os dias da era messiânica. Para quê? Sheyanuchu Mimalchuyot, para descansar dos reinados dos reis inimigos, que não permitem a nós estudar Torá, fazer mitzvot corretamente. Então, por isso que eles sempre esperaram a vinda de Mashiach, para ter essa tranquilidade, para ter muita chokhmá, que deixe Yizkur Lechayei Olam Haba, para que eles mereçam, que recebam a vida do Olam Haba. E aqui vem a grande pergunta. No capítulo 10, ele escreveu que não pode servir a Deus dessa maneira, pensando no Olam Haba, e os profetas não viviam dessa maneira, nem os Chachamim viviam dessa maneira. Mas no capítulo 9 ele falou que sim, que os Derech HaNeviim VaChachamim, que eles sempre almejaram a vinda de Mashiach, para quê? Para Sheizku Lechayei Olam Haba. Então, trabalhar, servir Hashem pensando no mundo vindouro é o caminho correto ou não é o caminho correto? Então, no capítulo 9 ele fala que sim, e no capítulo 10 ele fala que não. Então, aparentemente, Bepastos, poderíamos explicar o seguinte, que aqui são dois assuntos. Um assunto ele está falando no capítulo 10, e outra coisa ele está falando no capítulo 9. No capítulo 9, ele não está explicando que maneira deve ser que Yuma Torá e Mitzvot, o cumprimento na prática da Torá e das Mitzvot. Ele só está explicando no capítulo 9 como funciona as Hara Mitzvot Bechaye Olam Haba, a recompensa das Mitzvot no mundo vindouro. Que a recompensa do mundo vindouro é Sof Kol HaSachar, é o final, a recompensa máxima, e a maior bondade que não tem limite. Então, por isso que todos os profetas desejavam isso. E quanto que desejava o rei Davi, e chorava, e pedia, e tinha o desejo pelo Olam Haba. E por isso que Kol Israel, todos os profetas, sempre desejavam uma situação dessa no mundo, para a vinda de Mashiach, porque só assim eles vão poder estudar a Torá e Mitzvot corretamente, e vão merecer Olam Haba. Então, o capítulo 9, ele está falando sobre a recompensa das Mitzvot no Olam Haba. Essa situação maravilhosa que seria no mundo vindouro, que será no mundo vindouro. Já no capítulo 10, ele está falando sobre o Kiyuma Mitzvot. Como que a pessoa deve hoje cumprir a mitzvah? Hoje você não deve cumprir uma mitzvah pensando no Olam Haba. Não deve servir a Deus com temor. Não deve ficar trabalhando. Eu coloquei tefilim hoje, eu coloquei tzedakah, eu fiz uma mitzvah pensando no Olam Haba. Não, não é esta maneira. A pessoa ela deve servir a Shem Me'ava com amor a Deus. Em outras palavras, mesmo que a pessoa deve sim desejar a vinda à era messiânica, que é Olam Haba, mas esse não é o objetivo que eu estou fazendo Torah e Mitzvot hoje. É um outro assunto, é um assunto independente. Essa foi uma tentativa do Rebbe, Lichorá, de responder à contradição entre o capítulo 9 e o capítulo 10. Mas fala o Rebbe, essa explicação é difícil de se manter. Porque no capítulo 9, o Rambam ele escreveu Viarbu Bechokhma que deixe Iskul Echayolam Haba. Que eles sempre desejavam estudar muito para merecerem futuramente Olam Haba. Então a linguagem no capítulo 9 é a mesma coisa. Eles estão cumprindo as mitzvot para o mundo vindouro. Então tanto no 9 tanto no 10 ele está falando sobre o cumprimento das mitzvot pensando no Olam Haba. No 9 ele fala que sim, pode pensar dessa maneira, e no 10 ele fala que você não pode fazer dessa maneira. Vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado. No capítulo 10, mais adiante, numa próxima alahá, o Rambam ele fala o seguinte: Aoved me'ahava, pessoa que serve a Deus pelo amor a Deus, oseg batorá o mitzvot, ele se dedica na Torá e mitzvot, e ele segue a sabedoria da Torá, não por algo mundano, e não pelo medo do mal e do pecado, e não para herdar a bondade no futuro, e sim oseg ha'emet mipnei shehu ha'emet vesov ha'tová lavó biglalá. A pessoa ela faz a verdade porque ela é a verdade. Vê só fatová lavó biglalá. E no final, a bondade vai vir por causa dela. Quer dizer, a recompensa, que vai ser algo bom, alguma bondade, vai vir por causa que você se comportou dessa maneira. E este nível é um nível muito elevado. E não é qualquer haham que merece esse nível. E essa que era a grandeza de Abraham Avinu. Por isso que Hashem chamou ele de Ohavi, o meu amado, aquele que ama a Deus, o amado por Hashem, porque Avraham Avinu, ele serviu Hashem somente com a Ahavá e não com Irá. Essa é mais uma halachá no capítulo 10. E precisamos entender que, aparentemente, o Rambam também está se contradizendo. Porque no começo do capítulo 10, que falamos antes, o Rambam escreveu que trabalhar, servir Hashem por irá, por reverência, por medo, isso aqui são só os ignorantes e as mulheres e as crianças, mas os Neviim não fazem dessa maneira. Os Hachamim não servem a Deus com irá e sim meia-ravá. Depois vem a Salahabeit, ele escreve que esse tipo de trabalho de servir a Deus com amor, por amor, me'ahavá, não é qualquer hacham que atinge isso. Não é qualquer hachamim que atinge isso. Somente Abraham Avinu chegou nesse nível. Calma aí, se me fala na Lacha Alef, que trabalhar meirá é para os ignorantes, e me'ahavá é o trabalho dos hachamim. Depois, na segunda Lacha, você fala, trabalhar me'ahavá, nem os hachamim conseguem atingir. Então, conseguem atingir um serviço por amor, ou não conseguem atingir um serviço por amor. E o pior, que no final da Halakha Alev, ele conclui que mesmo os ignorantes e as mulheres e as crianças que servem a Deus por temor, meirá, nós educamos eles para que eles sirvam, meirá, até que um dia eles vão ter mais conhecimento e eles vão servir a Shem e a Havá. Quer dizer que sim, é acessível e possível a atingir o nível de Yahavá a qualquer pessoa. Então o que você me escreve na Halakha Beit? En kol chacham zochelá. Não é qualquer chacham que atinge esse nível de Yahavá. Então com isso tudo precisamos explicar o Rambam da seguinte maneira. No capítulo 9, que o Rambam ele fala, essa é que a Torá, o mitzvot, que deixe esgule chayel amabá, que a pessoa faz Torá e mitzvot, para com a intenção de receber, de merecer o Lamabá. O que quer dizer merecer o Lamabá? Merecer o Lamabá não significa receber o sahar do Lamabá. A recompensa, as luzes e as frutas maravilhosas e dinheiro em abundância. Não é isso que o Rambam está falando. Não é recompensa do Lamabá. E sim, le'agia lehemshech esek atorah mitzvot be'ofen shu be'olamabá. Quer dizer, para que a continuação da minha Torá e Mitzvot seja no Olam Habá. Por exemplo, está escrito que a pessoa que ela tem 100, ela deseja ganhar 200. Quando ela ganhar 200, ela vai querer ganhar 400. Então, se você sabe que você está usando muita Torá hoje, e quando o Mashiach chegar, você vai conseguir estudar mais Torá, então eu quero o Mashiach para continuar o estudo de um nível muito mais elevado. Agora, se a pessoa ela está pensando no sahar, na recompensa, pensa, não é isso que o Rambam está falando. Porque a pessoa que ela recebe um prêmio, uma recompensa, ela já está samer bechelkó, ela já está satisfeita, ela já está aposentada, tranquila, ela não vai querer continuar avançando. Então, quando o Rambam ele fala que, fazer Torah e Mitzvot para merecer o Olam Habá, é merecer o momento do estudo de Torah e Mitzvot, uma continuação do meu Torah e Mitzvot, e não a recompensa. O que quer dizer isso? Quando o Rambam ele fala sobre Ahavat Hashem, ele descreve o seguinte: como que é o Ahavá correto? É que a pessoa ela vai amar Hashem, Ahavá Gedolah, um grande amor enorme, a tal ponto que a sua nefesh vai estar conectado com Ahavat Hashem. E ele vai estar apaixonado e pensando nisso o tempo todo. E o Rambam ele conclui e ele fala o seguinte: é sabido que o Ahavat Hashem consegue estar amarrado no coração da pessoa, no momento que a pessoa ela se dedica nisso constantemente. Com o dat, dat é o que é a vira, com dat, com conhecimento, ele vai ficar estudando e pensando, pensando, pensando. E por isso a pessoa ela deve destinar momentos do dia, da vida, para entender e meditar e estudar e entender tudo que vai conectá-lo e aumentar o seu amor a Hashem. Em outras palavras, a definição de Ahavat Hashem significa que o Nefesh e o Dat da pessoa estão kshura b'Hashem, estão amarrados com Hashem. Quando que a pessoa vai ter esse tipo de amor e paixão e amarração máxima com Hashem? No Olam Habá. Que assim o Rambam ele escreve. O que quer dizer Olam Habá? Significa tzadikim yoshvim. Os tzadikim estão sentados com as coroas nas cabeças. Estão se deliciando, se deleitando com a revelação da Shekhinah. O que significa coroa na cabeça? Dat, o conhecimento na cabeça. Que eles vão conhecer Hashem, que por causa desse conhecimento eles mereceram o Olam Habá. E isso é a coroa deles. Coroa quer dizer algo que está o tempo todo na cabeça. Eles estão aproveitando da revelação da Shekhinah, que eles sabem, eles conhecem a verdadeira existência de Hashem, algo que eles não conseguiam entender e captar enquanto que eles estavam dentro de um corpo físico, num mundo baixo e rebaixado. E por isso que o Rambam escreve que essa recompensa do Olam Habá, não existe uma recompensa maior do que ela. E não existe uma bondade maior do que ela. Então, por um lado, eles estão sentados e aproveitando a maior revelação do Olam Habá. Mas, ao mesmo tempo, en lahem menuchah, eles não têm descanso. O que quer dizer que não têm descanso? Porque a vida do Olam Habá não é somente uma recompensa sobre a Torá e Mitzvot que a pessoa fez em vida, mas é uma hemshech ve'aliyah, uma continuação e uma elevação e uma aproximação constante e completa de um apego em Hashem que vem através de Torah e Mitzvot. Quer dizer, por um lado uma recompensa, mas por outro lado uma continuação daquilo que a pessoa ela fez durante a vida, daquilo que fizemos durante o Galut. E agora entendemos a diferença entre o capítulo 10 e o capítulo 9 do Rambam. No capítulo 10, o Rambam ele fala, Ali Omar Adam, a pessoa não pode falar, ah, eu vou fazer Torah e Mitzvot, estudar Torah, para receber as brachot, para receber o Olam Habá. Isso a pessoa não pode fazer. Já no capítulo 9, ele fala, Nitavus, Chachamim, Israel, os profetas sempre desejaram a vinda de Mashiach para não ter a opressão dos outros reis, dos povos inimigos, para que eles possam se dedicar na Torá e Mitzvot da forma correta, com apego e com afinco, e para que eles tenham descanso e possam ter muita chokhmah, que deixe Zgulechai Olam Habá, para que eles mereçam o Olam Habá. O que quer dizer isso? Isso que ele fala no capítulo 9, que eles tinham a vontade, os Chachamim, os Neviim, para a vinda de Mashiach, e que tenham muita Chokhmah para merecer o Olam Habá. Ele não está se referindo ao Sahar, receber um prêmio, uma recompensa maravilhosa lá na vinda de Mashiach, mas que eles possam merecer o objetivo e um serviço a Hashem completo, um apego máximo em Hashem, que eles possam o tempo todo, constantemente, com muito, muito apego, estudar Torá na vinda de Mashiach. É isso que ele está falando no capítulo 9, não a recompensa, e sim o trabalho completo de servir Hashem e conhecer Hashem. E daí no capítulo 10, ele nega e ele fala contra ao cumprimento de Torá e Mitzvot, pensando no Sahar, pensando na recompensa. E por isso que ele fala, que a pessoa que faz isso, que deixa cabelo, cola brachot, para receber as brachot, para me salvar dos castigos, etc., ele está pensando no Sahar. Ele está pensando só na recompensa e não no sentido literal. Então essa que é a diferença entre o Perek 9 e o capítulo 10. E no capítulo 10 tem dois momentos. Na primeira, lá no começo do capítulo 10, ele está negando a pessoa a trabalhar meirá pelo medo. Então ele fala, não trabalhe pelo medo, e sim trabalhe pelo amor a Hashem. E depois, na Lachá Daled, ele fala, não trabalhe pensando na recompensa, e sim trabalhe para poder servir Hashem, para estar no Olam Habá, etc., mas não pela recompensa. E agora que vem a grande novidade, que apesar que os Neviim, os profetas, eles desejavam Olam Habá para poder continuar servindo Hashem, Meiahavá, e não Meirá, pelo amor máximo Hashem, então todo mundo vivia dessa maneira, veio o Rambam, ele nos explica algo, que existe um nível mais elevado na Havá. Existe um nível 2 do Ahavá, do amor a Hashem. E em kol chacham zocheh lai, não é qualquer chacham que consegue atingir isso. E é isso que o Rambam ele fala no, na Lachá 2, que a grandeza de Avraham Avinu, ou seja, emet mipnei shehu emet, que ele fazia a verdade, porque essa era a verdade. O que significa isso? E qual é a vantagem disso? Então quando a pessoa ela serve a Hashem, stam por Ahavat Hashem, então, a Torá e Mitzvot dele é para que ele possa atingir um nível de apego, de conexão com Hashem. Então, todo o seu judaísmo é de uma maneira que ele está fazendo isso por um objetivo. Eu hoje estou me dedicando para que amanhã eu possa estar conectado com Hashem. Então, eu estou pensando não no dia de hoje, e sim no futuro. Agora, existe um nível muito mais elevado. Oseh ha-emet mipnei shehu ha-emet. Ele faz a verdade porque é a verdade. Primeira coisa, óbvio que ele não vai trabalhar pensando numa recompensa. Mas é alguém tão profundo, tão elevado, que ele não tem nenhum objetivo final. Ah, eu estou fazendo isso para algo depois. Nem mesmo o objetivo, a meta de se apegar a Hashem, para conhecer Hashem, para que eu possa amar Hashem um dia. Esse é alguém que oseh emet mipnei shehu emet. Ele faz a verdade porque ela é a verdade. Essa é a verdade, eu vou fazer. Essa é a vontade de Hashem, essa é a ordem de Hashem, eu vou fazer. Todo o cumprimento dele da Torá e Mitzvot é pela verdade, sem pensar em nada, sem segundas intenções, sem nada como objetivo e meta no futuro. Simplesmente eu tenho que fazer, eu vou fazer. E aí Skoram, ele fala que isso é uma grandeza, uma malag, edolá, meod, uma vantagem, uma grandeza muito, muito grande. E não simplesmente a grandeza dos Nevi'im e dos Chachamim, mas isso é algo muito, muito grande. Ou seja, não são todos os Chachamim que atingem isso. Não é qualquer Chacham que atinge isso. E essa é a vantagem de Avraham Avinu, que Hashem chamou ele de Ohavó, que para a pessoa atingir esse nível tão elevado, ele precisa atingir também um nível muito elevado de Avat Hashem. Então, com tudo isso, voltamos agora para a história dos Meraglim e a geração do deserto. Os Meraglim e a geração que ficou no deserto em geral, eles estavam num nível muito elevado. E eles não queriam descer e se rebaixar para entrar em Israel e se dedicar com a plantação, com material, com dinheiro, com Parnassá. Que esse estilo de vida não permite a pessoa se dedicar à Torá o tempo todo corretamente. Porque é assim que é a vida. Você está nos negócios, você é um camponês, você vai ter que ficar o dia inteiro no campo. Mas eles queriam continuar avançando numa vida espiritual, no estilo do deserto. Que tinham toda a bondade em abundância. Pão, o maná do céu, água de Miriam, as nuvens que acompanhavam eles. Eles não queriam, sem nada que atrapalhasse eles no Avodat Hashem. Eles pudessem continuar estudando tranquilamente e avançando no estudo da Torá para que eles pudessem chegar no estilo do Olam Habá. Que essa que é a ideia também que o Rama ele falou. Que os Chachamim, os Nevi'im, sempre fizeram o estudo da Torá para ter essa tranquilidade. Como que vai ser na era messiânica de estudar Torá o tempo todo? Então é algo maravilhoso. Mas não é o nível máximo, não é o nível ideal, não é o apego máximo em Hashem, o Avá me'avá, Avodá me'avá. Por quê? Porque se eles entrassem em Israel, eles atingiriam um nível muito, muito mais elevado. Por quê? Porque entrar em Israel, eles entrariam não porque eles querem, e sim porque essa é a mitzvah de Hashem. A ordem de Hashem, cumprir a mitzvah de Hashem sem nenhum objetivo, sem nenhum interesse, ou sem pensar no meu interesse particular, que no deserto seria melhor do que para mim em Israel, e em Israel seria pior. Pode ser que Israel seria pior, mas não vai ser pior. Por que não? Porque você está cumprindo a mitzvah de Hashem. Você está fazendo, fazendo a verdade, porque essa é a verdade, essa é a vontade de Hashem. Só que para a pessoa atingir esse nível de apego, de emuná e de avá, ele tem que ter um avá muito, muito elevado, como Avraham Avinu. E sendo que os Menaglim, a geração deles do deserto, queriam ficar no deserto, e não quiseram entrar em Israel. Isso foi uma prova que eles ainda não atingiram esse nível máximo de apego e o nível tão elevado de amor a Hashem. E por essa razão eles ficaram no deserto. E o deserto foi um castigo que eles nunca conseguiram atingir um nível elevado de estudo da Torá e um apego com Hashem de uma forma máxima, a maneira que eles teriam se eles tivessem em Israel. A próxima geração mereceu isso. A próxima geração, não a velha geração, a próxima geração, a nova geração, entraram em Israel e cumpriram as mitzvot na prática, fisicamente, materialmente. E só assim eles atingiram esse nível máximo de cumprir as mitzvot, porque é a vontade de Hashem. Oseh emet mipnei sheu emet. E essas foram as palavras de Yoshua e Kalev respondendo o argumento dos Meraglim, dos outros 10. Im chafetz ba'anu Hashem, se Hashem nos deseja e Hashem vai nos levar lá para dentro, para Israel. Porque entrar em Israel tem a ver com o desejo de Hashem, a vontade de Hashem, que isso teríamos dentro de Israel, mais do que no deserto. É exatamente essa mensagem. Então quando o Rav ele fala essa frase, ele fala mais uma frase. O final da bondade que vai vir por causa dela. O que quer dizer isso? Se afinal estamos falando aqui sobre um nível tão elevado de um raham que não pensa em nenhuma bondade, nenhuma recompensa que vem como consequência do seu trabalho. Então o que ele está falando isso? Então o Rav ele fala, sovatová lavó biglalá. A bondade vai vir no final por causa dela. Ou seja, quando a pessoa ela serve a Hashem dessa maneira, de que ele faz a verdade por causa que essa é a verdade, então a bondade, a recompensa que vai vir, também é uma recompensa muito elevada. Muito mais elevada do que o Olam Habá normal. Do que a recompensa normal do Olam Habá. Então, a itkashrut, a ligação e a conexão e o apego que a pessoa vai ter com Hashem, ele vai chegar no ápice, no nível mais elevado, muito mais elevado, da pessoa que está pensando no objetivo de se conectar com Hashem. E é isso que Yoshua ele falou, Tová haaretz meod meod, Israel é muito, muito bom. Quer dizer, apesar que no deserto vocês atingiriam Tov Hashem, um nível bom, um nível elevado, mas não tem comparação com Israel, que é Tov Meod Meod, muito, muito bom, que é a maior recompensa, maravilhosa. Porque no momento que entrássemos em Israel e cumprissem as mitzvot, de uma maneira de Hafetz Banu Hashem, que Hashem nos deseja, fazendo a verdade, por causa que essa é a verdade, nós mereceremos, falou Yoshua, uma Tová Gdolá muito mais elevada. Meod Meod, não somente um Meod, mas meod, meod, duas vezes meod. E essa que é a vantagem, a grandeza que vai vir no automático. Já que você está nesse nível tão elevado, você vai ter meod, meod também. Que isso representa uma submissão, um bitulo total da pessoa perante a Kadosh Baruch Hu. E o Rebbe conclui falando que, sendo que a Torá, Hora'a, é Nitzchit, tem uma lição eterna para a nossa vida, e falamos sobre a história dos Meraglim, de Yoshua, de Kalev, etc. Então, daqui nós aprendemos que cada Yudi, ele tem a força de se comportar da maneira que Yoshua e Kalev queria e desejava que todo judeu atingisse esse nível Meod Meod, muito acima do nível do deserto, muito acima do nível dos Meraglim. Em outras palavras, essa vantagem de cumprir Torá e Mitzvot na prática, na terra, no mundano, e atingir esse nível de Tová Aretz Meod Meod, duas vezes Meod, não é somente para aqueles que trabalharam 40 anos no deserto e depois conseguiram atingir um nível muito elevado. Mas a lição é para cada um e um do povo de Israel hoje, que quando a pessoa ela cumpre Torá e Mitzvot com Kabbalah Tol, porque essa é a vontade de Hashem, essa é a ordem de Hashem. Então esse Kabbalah Tol, essa submissão em receber sobre si o jugo divino, vale muito mais do que cumprir mitzvot somente por Ahavat Hashem. E é isso que Rambam ele fala. Que por um lado ele fala que essa é a vantagem, o trabalho de Avraham Avinu, que era chamado de Avi. E ele continua e fala, e essa vantagem que a Kadosh Baruch Hu nos ensinou através de Moshe Rabbeinu. Ve'avtet Hashem Elokecha. Que todo Yudi deve amar Hashem. E quando a pessoa ela ama Hashem com amor máximo, e ele vai fazer todas as mitzvot me'ahavá, então quer dizer que cada Yudi ele consegue atingir isso. Calma aí, por um lado você me fala que não é qualquer pessoa que atinge, depois você me fala que nós sim fomos ordenados a trabalhar dessa forma. Só que o Rambam ele quer falar o seguinte, nenhum Hacham atinge isso por conta própria, por força própria, mikoach atzmo avodato. Quando a pessoa ela faz isso porque é uma ordem de Hashem, então ele consegue atingir pela força da ordem de Hashem através de Moshe Rabbeinu, cada Yudi ele pode e deve sim atingir esse nível máximo de apego e amor a Hashem. Ainda precisamos entender, porque a Havá é uma Midah Shebelev, que a pessoa ela consegue atingir isso através da meditação em Hashem, como que o Rambam ele fala. Então como que ele fala que qualquer pessoa ela pode atingir esse nível tão elevado que era reservado para Avraham Avinu? Mas o Rambam ele descreve antes na Lachá Dalet, que Amru Chachamim Marishonim, os Chachamim falaram que talvez a pessoa vá falar, ah, eu vou estudar Torá para ficar rico, para que eu tenha o título de um grande rabino, para merecer Olam Haba, etc. Por isso está escrito Le'avai Hashem, que a pessoa ela tem que servir Hashem pelo amor. E assim que era o comportamento dos grandes Chachamim, etc., que servir Hashem pelo amor. E aparentemente, porque o Rambam deixou isso aqui para o final, que a pessoa não pode pensar em ficar rico, em ser um grande rabino, no momento que ele está falando sobre o nível máximo de Avat Hashem. E ele está descrevendo um amor máximo, correto? Por que ele não colocou essa negação de não pensar na riqueza e no título de rabino na Halakha anterior, quando ele fala sobre Irat Hashem, não servir Hashem pelo medo, pelo temor? Então ele deveria falar lá também, mesma coisa, não sirva Hashem pensando no dinheiro. Então precisamos explicar que com isso o Rambam está enfatizando que o serviço Me'avá, que Hashem nos ordenou através de Moshe Rabbeinu, tem a ver com todo e qualquer judeu, mesmo a pessoa no nível mais baixo. Por quê? Mesmo a pessoa que estaria no nível de pensando na riqueza, pensando no dinheiro, ele também pode trabalhar dessa maneira. Por quê? Porque no Avá, Areuyá, no trabalho de amor correto, tem dois níveis. Existe o sentimento do amor no coração, que isso é um nível muito elevado, e isso é o trabalho de Avraham Avinu especificamente. Isso é um nível. Depois tem um segundo nível, que mesmo a pessoa que não consegue atingir o nível de Avraham Avinu, de trabalhar a Hashem na forma correta, com amor correto, e ele, pelo contrário, ele é uma pessoa interesseira, que ele está pensando no kavod, pensando na riqueza. Mesmo essa pessoa, a Torá ordena le'avat Hashem, você tem que servir a Hashem pelo amor. E tudo que você faz, você tem que fazer pelo amor a Hashem. Quer dizer, mesmo que você não sente no teu coração o amor correto, mas você pode trabalhar e servir dessa maneira e atingir esse nível de fazer a verdade, porque essa é a verdade. E é isso que o Rambam ele fala, na continuação disso, que na hora que nós ensinamos as crianças e as mulheres e os ignorantes, nós não ensinamos eles trabalharem. No início nós ensinamos para trabalhar meirá, para receber a recompensa, para receber prêmios e doces, até que eles fiquem mais inteligentes. E eles vão conseguir atingir um nível mais elevado em servir a Hashem, meia ravá. Então, em outras palavras, começa com irá, vai para ravá, mas existe esse nível e a possibilidade de atingir esse amor máximo como Avraham Avinu. Mesmo as crianças e os ignorantes conseguem atingir esse nível máximo. Por quê? Porque assim Hashem ordenou para Moshe Rabbeinu. Então, quando cada judeu estuda dessa maneira, ele consegue atingir, ele tem o potencial de atingir esse nível máximo de Avat Hashem, que a gente consiga fazer e trabalhar dessa maneira, Bezrat Hashem.